En el mapa, Latinoamérica es dibujada desde la puntita de Chile, pasando por todo Centroamérica, hasta la frontera con Estados Unidos. Y también hay los puntitos de las Islas Caribeñas. Más que un dibujo, este lugar cuenta historias de diversidad cultural, movimientos sociales y economías muy similares. Ni siempre son nítidas las similitudes entre los 33 países. En Latinas vamos a hablar de temas relacionados a este continente, contando historias de mujeres. La idea es trabajar la integración y identificación entre los países latinoamericanos. Así, este podcast está disponible en los principales idiomas del continente, el portugués y el español. Y ya pido perdón si mi español ya no está tan bueno. Yo soy Mayara Souto y está comenzando el primer episodio de Latinas, el podcast que va a hablar de las mujeres latinoamericanas. Ya voy pidiendo permiso para hablar un poco de mi historia, que se encuentra después con Latinas. Vivo en Río Grande del Sur, el estado de Brasil más al sur y que hace frontera con Argentina y Uruguay. Mi familia es de una ciudad llamada Uruguayana, que hace frontera con Argentina. Así que crecí escuchando una mezcla de portugués y castellano. Mi bisa decía, alcanza cuchara para los porotos, o faz un chá de manzanilla para calmarse, o quizás una salada de remolacha. El conocido portuñol siempre ha estado presente en mi vida, sin que yo preste mucha atención. Estos días, yo dije a mi abuela que iba a hacer un té de camomila para calmarme, y ella dijo que era mejor un chá de manzanilla. Yo tuve que decir que eran lo mismo. Los dos idiomas estaban tan bien viviendo juntos que ella se olvidó que manzanilla no es una palabra del portugués. Nunca había notado la relevancia de esos detalles del cotidiano hasta que viví en otro país latinoamericano. Viví en Chile por 6 meses, y esto fue lo que me sorprendió por mi desconocimiento. Hasta ahí, todo lo que yo sabía de aquel país era de la cordillera de los Andes, porque era lo que yo dibujaba en la escuela. Cuando empezó mis clases en la Universidad de Playa Ancha, en Valparaíso, descubrí una asignatura de Historia de Chile y Latinoamérica. Por algún motivo, llamó mi atención y yo decidí hacerla. En la primera clase, el profesor dibujó en el tablero el mapa que comenzaba de la puntita de Chile hasta el México. Mientras el profesor enseñaba las independencias, país por país, mis colegas chilenos iban diciendo más informaciones. Yo solo pensaba que, mismo viviendo diariamente con la mezcla de la frontera argentina y brasileña, yo poco sabía de la historia del país vecino. Esto me dejó con una pulga detrás de la oreja, como decimos acá en Brasil, y me quedé pensando cómo me gustaría conocer más de las culturas que yo estaba conviviendo en aquel momento. En la convivencia con los amigos argentinos que estaban de intercambio en Chile también, empecé a quedarme más cercana de la cultura y historia argentina. En el 9 de julio es el Día de la Independencia de Argentina. Me acuerdo que estaba sorprendida, pues todos los argentinos hablaban de esta data, mismo lejos del país de ellos. Y también nos invitaron a celebrar y comer una comida típica. Mi amiga Madalena Estrada explicó que en el país de ellos es costumbre celebrar el Día de la Independencia con comida de allá, y ella hizo un dulce.
Y la mezcla con los pueblos originarios que había acá, ahí nace el gaucho, que es nuestra figura típica, y es una comida típica de ellos. Un fruto, o con dulce de batata, que también es un dulce que se hace a partir de una verdura. Y viene de nuestras comidas típicas de la época de nuestra independencia, junto con las empanadas, el asado, el guiso, el locro. Es una comida criolla, o sea, de los gauchos. Viste que nosotros somos un poco el resultado de los españoles.
Y esta relación con las raíces, así como la mía con mi familia, es muy fuerte como identidad nacional y latinoamericana. Hablé con Lucas Samuel, mi compañero de intercambio, que se ha graduado en Historia. Él me explicó brevemente el movimiento independentista de Latinoamérica.
Tú tienes invasión de España por Napoleón Bonaparte. ¿Qué que eso tiene a ver con el proceso de independencia de América Latina? Porque quando Napoleão entra, ele coloca o irmão dele no lugar do rei da Espanha. Destitui o rei da Espanha e coloca o irmão dele no local. E isso se prossegue por alguns anos. Isso é muito importante, a figura do Cabildo no processo de independência. Cabildo é tipo uma prefeitura, uma câmara municipal que governa o pueblo. Então a figura do pueblo nas independências da América Latina é muito importante, porque grande parte dos pueblos tem seu cabildo, e dentro do cabildo a gente vai ter o que a gente chama de criolhos, que são os brancos nascidos na América, e que vão ser essas pessoas que vão realizar o processo de independência na América Latina. E aí, depois que termina com Napoleão, é aí que a Espanha tenta reagir contra as suas colônias, e é aí que surge a figura dos independentistas, dos libertadores da América, que a gente chama, que os dois principais, no norte, ali na província de Nova Granada, é o Simón Bolívar, e no sul, tu tem a figura muito grande do San Martín, na Argentina, no Chile, no Peru.
E em Chile, eu descobri que eles hacen largas celebraciones de la Semana Patria, que ocorre em setembro, assim como em Brasil. Para mim, como brasileira, el 7 de setembro é só um feriado. Essa ligação tão grande com o país não me parece ocorrer. Lucas e eu também charlamos da
A
isto.
independência da Argentina e dos outros países latino-americanos, pode ver que no Chile tem as festas pátrias, no Peru vai ter festa pátria, na Bolívia, qualquer um deles, tu vai ter festa pátria. Para por uma semana e eles ficam comemorando. Por que que acontece isso? Porque justamente foi feita pela elite crioula daquele país, entendeu? Dos nascidos dentro daquela localidade. Então tem uma identificação muito grande. O que que vai ter aqui no Brasil? O filho do antigo rei, e esse filho inclusive é português, vai realizar uma independência, tipo dizendo pro pai dele: ó, cara, eu vou ficar aqui no Brasil, e a partir desse momento o Brasil é um território independente de Portugal. No Brasil tu não tem uma identificação com o processo de emancipação nacional, coisa que tu tem em todos os locais da América Latina, porque realmente foi um confronto difícil, foi um confronto demorado, com muitas mortes. No Brasil tu não tem uma identificação com o processo de emancipação nacional.
Las relaciones históricas que yo descubrí me han despierto la voluntad de saber aún más de Latinoamérica. Incluso empecé a estudiar el tema. Así que volví a Brasil, decidí investir en mi mirada brasileña de extrañeza con los otros países. Hice una investigación para saber qué noticias hablan de Latinoamérica en los principales periódicos brasileños, La Folha de São Paulo y El Estadão.
E os escândalos da Odebrecht parece que não vai deixar nesses escândalos pedra sob pedra aqui na América Latina. Na Colômbia, o Ministério Público afirmou que a campanha do presidente Juan Manuel Santos recebeu US$ 1 milhão.
O Nobel da o Nobel da
Da
Paz.
paz, pois é. Propina de US$ 1 milhão. E não é só na Colômbia, não, viu, Andreasa? Também no Peru, Alejandro Toledo virou alvo de pedido de prisão, acusado de receber US$ 20 milhões da empreiteira. Aqui no Brasil, o Procurador-Geral da República, o Rodrigo Janot, ao que tudo indica, deve pedir aí o fim do sigilo, pelo menos em algumas partes da delação da Odebrecht.
O peso argentino continua derretendo, mas as autoridades do país amenizam a crise.
Econômica sem precedentes e crise política com violência nas ruas. Os venezuelanos tentam se afastar desse cenário de fome e miséria, buscando ajuda na fronteira com o Brasil.
En el mes de mayo de 2018, yo investigué las noticias de economía, política e internacional. Yo he notado que Latinoamérica solo es presentada con similitudes cuando se trata de acuerdos económicos o políticos y en general de una manera muy negativa. Mucho poco, en realidad casi nada, se habla de la cultura que comparten estos países. Aí, eu pensei, como hacía sentido as estranhezas que tuve e que outros brasileiros também podem sentir. Acá em Brasil, hablamos pouco como nós outros latino-americanos, e sim como eles, lo que é um processo difícil, e para mim também, pero estou tentando fazer este exercício em latina. El Nildo Rix é presidente do Instituto de Estudos Latino-Americanos, el IELA. Ele disse uma comparação muito interessante acerca das identidades.
O brasileiro não se define em relação ao francês, não se define em relação ao inglês. Em primeira instância, o brasileiro se define como um ser latino-americano. Essa consciência, que um europeu tem. Quer dizer, um francês se sabe francês, mas ele se sabe europeu.
Quando eu pensei na relação de Brasil com outros países, eu também queria expandir-me e conhecer outros países. Assim que decidi pôr uma lupa no mapa mundial e ver que países são parte do lugar onde eu quero contar-lhes histórias. Pero existe um país chamado Belize, Isla de San Cristóbal y Nieves. El Haití se queda en la misma isla de República Dominicana. ¿Y cuáles países yo considero? La Guiana Francesa también hace parte. Y por fin, las islas caribeñas son latinoaméricas. Foram tantas dúvidas que eu fui falar com o Nildo Ríquez, presidente da IELA, para compreender que lugar é este.
E América Latina, como a gente sabe, é América Latina e Caribe, porque os caribenhos, eles têm uma história particular e eles têm uma, o que nós poderíamos chamar de maneira muito genérica, uma identidade muito particular.
Assim como o Nildo disse, a definição da Comissão Econômica para Latinoamérica e Caribe, da ONU, la CEPAL, define que 33 países integram Latinoamérica e Caribe, todos estes abaixo do México. Depois de visualizar melhor esse território, me acordei de outros momentos em que me di cuenta da conexão entre nosso continente. Quando a temperatura bajava em Chile, me perguntavam se eu não estava sofrendo muito com o frio. Os amigos argentinos e chilenos conheciam o Brasil tropical, caliente e com playas hermosas. Eu tinha que explicar-lhes que, acá em Rio Grande do Sul, conhecíamos bem o termômetro cerca do negativo. Então, aquilo não era novidade para mim. Esta imagem tropical estava muito conectada ao Rio de Janeiro, o calor de 40 graus, a playa de Copacabana e também a ciudad de las favelas. Em realidade, as favelas são, sobretudo, uma curiosidade. As pessoas não entendem muito bem o que é isso. Em uma charla com uma amiga chilena, eu lhe disse que podia ou não estar em um cerro. Mas o que realmente faz esse lugar existir é a desigualdade social. E que favela é um lugar em que as pessoas pobres são privadas de alguns acessos públicos básicos, como transporte, água e luz. O nome favela surgiu em Brasil, quando tentavam nascer de Rio de Janeiro, a cidade turística que é hoje. O governo sacou todas as casas e habitações do centro da cidade. E assim, quem estava desarrugado foi para as terras vazias que estavam cerca de los cerros. Minha amiga chilena me disse que então, em Chile, também há favelas. Há um cerro em Viña del Mar que vive numa comunidade mais pobre e que, de acordo com ela, eles não saem de allá por não ter plata suficiente e quedar-se lejos do centro da cidade. En este momento, percebi que habíamos descubierto algo en común entre nuestros países, la desigualdad social. Infelizmente, ese acaba siendo un trazo de Latinoamérica, que no se puede negar. Pero Nildo Ríquez explica que hace parte de algo anterior.
Então, nós temos uma unidade histórica, geográfica e política que abriga uma imensa diversidade, no sentido que essa ocupação espacial e essa integração da América Latina com a economia mundial, ela não se deu integrando o espaço nacional. Precisamente ela se deu desintegrando o Estado Nacional. E o esforço extraordinário de Simão Bolívar para promover uma independência do Império Espanhol e uma associação com o Império Brasileiro se deu a custas de uma divisão da América Latina.
Hablamos tanto de união na Latinoamérica hasta agora. E quem melhor que as mulheres para falar disto?
Alerta! Alerta! Alerta que camina la lucha feminista por América Latina! Segura! Segura! Segura seu machista! América Latina vai ser toda feminista!
Mientras eu leía acerca de Latinoamérica em artículos acadêmicos e em los libros, eu empecé a molestar-me com a falta de mulheres em las histórias e também de autoras que hablen de Latinoamérica. Mesmo com a figura famosa de Frida Kahlo estampada em bolsos, taças e camisetas em todos os países, la verdad es que la historia de las mujeres latinoamericanas fue y aún es poco contada. Quando me fui ao Instituto de Estudos Latino-Americanos para falar com o Nildo Ríquez, também conheci a Elaine Tavares, que é periodista e involucrada com o movimento feminista. Ela me contou que os processos de independência da Argentina, que já hemos dicho acá, em aquela luta, hubo la participación muy importante de Manuela Sáenz, la esposa de Simón Bolívar. Mismo luchando juntos, solo él se quedó reconocido como guerrillero.
A história, geralmente, ela foi escrita pelos homens, então não é de estranhar que as mulheres tenham sido apagadas. É só agora, desenterrando o passado, é que a gente vai encontrando essas pegadas e reconstituindo essas histórias.
Bueno, eu já he intentado pensar diferenças com minhas amigas chilenas e argentinas, pero não he encontrado nada. Isso porque solo ser mujer latino-americana já nos une de muchas maneiras. El miedo del assédio no trabalho, la violência sexual, los juicios sociales de como nos vestimos, o que hacemos com nuestro cuerpo e como nos portamos. En los últimos años, la lucha de las mujeres han hecho los órganos oficiales internacionales empezaren a mirar para este movimiento. La Comisión Económica de Países Latinoamericanos tiene una división de cuestiones de género. Ahí, ellos recopilan datos e informes sobre la situación de las mujeres latinoamericanas. Los números aún muestran la desigualdad en la jornada de trabajo y de representación en la política, por ejemplo. Las cuestiones de género están presentes en las discusiones internacionales y también son estudiadas por investigadores. Yo he hablado con Mariana Celister, profesora de Ciencias Sociales y Relaciones Internacionales de la Universidad Federal de Santa María, y ella explicó qué son los estudios de género.
La categoría género se torna consolidada na perspectiva científica internacional, a partir da década de 80, com um artigo que se torna clássico, que é o artigo da John Scott, que fala, então, sobre o gênero como uma categoria útil de análise histórica e que perpassa, né, e é ultrapassado para outras áreas da ciência. Quando ela define essa categoria, gênero, para diferenciar sexo de gênero, sexo sendo entendido como, então, a definição biológica, e gênero, toda a construção social e histórica em torno do que é ser mulher e ser homem na sociedade. Antes disso, a categoria mulher tinha sido já problematizada com a construção social e histórica no trabalho também célebre da Simone de Beauvoir na década de 40, quando ela diz, então, não se nasce mulher, torna-se. Ela divide, então, a fêmea e o macho da mulher e do homem. Então, coloca o conceito de mulher e de homem como construções sociais históricas diferentes do conceito de macho e fêmea, que seria o dado biológico. A categoria gênero aprofunda isso, dividindo então o sexo, que seria o biológico, que seria o macho, que seria a fêmea, do gênero, que seria então a mulher e o homem socialmente.
Com o tempo, a ideia inicial de gênero não era mais suficiente. Assim, surgiu outras divisões do tema, como explica Mariana.
A partir do final da década de 80, vai ter essa interpelação ao feminismo, propondo então a ampliação da discussão de gênero, não só para pensar o que é ser homem e ser mulher, mas incluindo toda a questão da diversidade sexual, né? A questão das mulheres trans e outras pautas que vão sendo incorporadas para que a gente possa ampliar essa categoria para pensar, então, as mulheres negras, as mulheres latino-americanas, as mulheres lésbicas, as mulheres trans, as mulheres camponesas, ganhando, então, esse contorno mais amplo do que só mulheres, né? Porque aí também vai se aproximar da discussão LGBT e vai se aproximar da interseccionalidade, que é também uma categoria que vai se consolidando, que justamente é pensar, então, a intersecção entre a questão de gênero, a questão de sexualidade, a questão de classe, a questão de raça, né, no ponto de vista sociológico, do racismo.
La cuestión de este nombre genera algunos debates con quien estudia mujeres y también Latinoamérica. La periodista feminista Elaine Tavares, de El Yela, tiene otras opiniones acerca del tema.
Então, quando eu digo que o tema gênero não deveria ser aplicado para falar das mulheres latino-americanas, eu não estou querendo minimizar a importância delas ou minimizar a questão de gênero. É o contrário. Eu quero dar mais fortaleza ao fato de que, desde a conquista, mulheres incríveis têm travado lutas titânicas em nome da liberdade, contra a opressão, contra as ditaduras, contra o imperialismo, contra o capitalismo, né? E a essas mulheres devemos dar voz, luz, crédito, nome e sobrenome. Os estudos de gênero, buscando singularizar essas manifestações que se revelam no trânsito entre o masculino e o feminino, sob o meu ponto de vista, elas acabam servindo ao sistema, né? Elas singularizam em excesso e tiram o foco à luta central, que é a luta de classes. Há no capitalismo a luta de classes, que pressupõe, claro, uma compreensão diferenciada de mundo, de como organizar a vida. E é claro também que há singularidades na luta das mulheres, dos negros, dos índios, dos trans, dos bissexuais e tudo mais. Mas essa singularidade, ela não pode assumir proporções tão gigantescas que apaguem a luta de classe. Não somos amigas das mulheres só porque são mulheres. Somos parceiras de mulheres que lutam por transformar esse mundo.
Yo traje estas dos opiniones distintas de la comprensión de género porque creo que será bueno compartir con ustedes. E Latinas vai proponer-se a hablar de mujeres latino-americanas. Vamos explorar la diversidad que hay en nuestro continente. Del lugar de mujer branca, ya tengo muchos privilegios en comparación a una mujer negra, sin ni decir sobre las cuestiones económicas. Hablo de este lugar, pero me propongo a traer todas las colores y diferencias posibles. Si la diferencia entre nosotras es larga, la desigualdad entre los hombres en Latinoamérica ni siquiera hablas. La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible de la Organización de las Naciones Unidas, la ONU, se ha fijado como objetivo alcanzar la igualdad de género en todos los países. Muy optimista, ¿no? Este acuerdo está destinado a luchas por el derecho a una vida libre de violencia y discriminación, a garantizar los derechos sexuales y reproductivos, además de los derechos económicos, sociales, culturales, civiles y políticos, colectivos y ambientales. En Latinoamérica, la CEPAL está encargada de observar si los países latinoamericanos cumplen con la agenda, además de identificar los problemas en los países y informar acerca de esto. La Mariana Celister explicó la importancia de estas comisiones de género y de estos acuerdos.
Ellos son una estrategia de luta y de reivindicación y de conquistas muy importante para o movimento feminista, né? Como exemplo da Lei Maria da Penha, que foi conseguida através da OEA, outros exemplos dessa materialidade que esses relatórios e essas comissões conferem para toda essa articulação e para essa luta internacional. Cabe destacar nesse ponto das comissões e dos relatórios a Convenção para a Eliminação de Todas as Formas de Violência e Discriminação contra as Mulheres, que foi aprovada em 1979, né, pela ONU, que é chamado CIDO, né, na sigla em inglês. E essa convenção, então, que o Brasil se torna signatário, estabelece uma série de diretrizes em diferentes âmbitos que os estados, então, que se tornam signatários, devem cumprir para melhorar as condições de vida das mulheres, diminuir a violência, construir uma igualdade de gênero na sociedade. E esses tratados, os países assinam voluntariamente, porque, então, né, o estado é soberano e os tratados internacionais de direitos humanos, assim como esse de direitos das mulheres, fazem parte da perspectiva da Organização das Nações Unidas, que por sua vez é criada depois da Segunda Guerra Mundial, nessa tentativa de construir um sistema internacional, né, que garanta a paz, que promova, interfira nos diferentes países a fim de melhorar a condição de vida das pessoas e fomentar e difundir a paz. E nesse sentido, os países se tornam voluntariamente signatários, né, e fazem parte voluntariamente. Só que uma vez que eles fazem parte, depois disso, os tratados de direitos humanos passam a ser incorporados ou compreendidos como parte da Constituição desses países e, por isso, são periodicamente feitos relatórios onde a sociedade civil é ouvida para ver se o país está ou não cumprindo, sob a pena desse país ser expulso, né, não ser mais considerado signatário desses tratados. E isso, então, tem uma repercussão internacional negativa de vários pontos de vista, tendo em vista que nós estamos, desde o final da Segunda Guerra Mundial, tentando construir, né, esse cenário de globalização.
Com minha leitura de alguns destes informes de las mujeres latino-americanas, empecé a pensar temas que vamos hablar em los próximos episódios de Latinas.
Atendimento com hora marcada, discreto e profissional. Era assim que uma estudante universitária atraía grávidas interessadas em interromper a gestação.
Evelyn Hernández mantiene firme su inocencia. Es acusada de homicidio agravado por presuntamente haber abortado en abril de 2016.
Y Oaxaca es desde hoy la segunda entidad mexicana, tras la Ciudad de México, que permite el aborto libre.
Cada temporada de Latinas será temática de un tema que habla de mujeres latinoamericanas. Y en cada episodio vamos a conocer la realidad de mujeres de distintos países del continente para descubrir nuestras similitudes y diferencias. Yo te invito a conocer más sobre América Latina y la realidad de estas mujeres. Te espero en el próximo episodio. Hasta luego.